Entrevista, o comentário. Segunda-feira, às 19h, na Rádio Terra Nova. Dos 0 aos 100, um momento de aprendizagem onde cada um anda à sua própria velocidade. Com Cris Fernandes Coach. Segunda-feira, às 18h e quinta-feira, às 15h, na Rádio Terra Nova.
FM 105, Rádio Terra Nova.
Muito bem, emissão 286 com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, sempre de 15 em 15 dias, à quinta-feira, aqui na Terra Nova, a começar a noite. Honras de abertura para o António Pinho. Boa noite, ambos.
Ora, muito bem, muito boa noite. Fernando, Rocha Carneiro, quem nos ouve. Bem, estamos aqui numa altura de prognósticos, não é? Quer dizer, como eu. No futebol diz-se prognósticos só no fim de jogo, não é? Ficou célebre. A reza a lenda que terá sido o João Pinto,
sim, né?
do Porto, que prognósticos só no fim de jogo. Há uma expressão antiga. Aquela coisa que às vezes nós dizemos que os nossos alunos, e eles não percebem nada, obviamente, pois. Que é, não, dou totobola à segunda-feira, não é? Portanto, primeiro porque já, acho que ainda há totobola, mas já ninguém joga, e os jogos já, há muitos jogos à segunda-feira e à terça, não sei o quê, portanto, aquela coisa do jogo ao domingo, os jogos todos ao domingo à tarde já não existe, não é? E portanto, tem que se ir atualizando estas coisas. E também nas eleições, e aliás estas aqui ao que parece, lá está, já é um prognóstico, não é? já me estou a contradizer, mas dificilmente depois de jogo haverá prognóstico, se calhar, porque às vezes há recursos e protestos e tal, esperemos que não, como na justiça, não é? Na justiça com J grande, porque senão aí ficamos sem governo uns anos largos, até para escrever. Mas pronto, mas
que já andamos sem governo há muito tempo, mas.
Exatamente.
Pronto.
Este nosso programa é o pré-match, não é? Daqui a banda, vamos aqui discutir as táticas e tal, como é que vai jogar, como é que não vai jogar. E depois, não para a semana, que estarão os nossos amigos que estavam aqui a querer antecipar. Os nossos amigos das quintas-feiras alternadas. E pronto, eles terão o rescaldo, não é? E depois, se no nosso programa daqui a 15 dias a coisa estiver resolvida, já não é mau, não é? Já não é mau sinal. Mas, começando nós pela nossa música, e procurando, enfim, que a música, enfim, entre aqui na nossa atualidade, e foi uma das figuras. Enfim, começou por ser uma das figuras. Eu acho que isso é até um aspecto interessante para desenvolver um bocadinho depois da música, mas o mote da música. Houve de facto uma figura da nossa campanha que não deixaram, alegadamente, não deixaram o senhor falar, aparecer e tal, o Gonçalo da Câmara Pereira, e sendo eu, enfim, reconhecido aqui, pelo menos entre nós, não é? Lá em minha casa e aqui entre nós, como um apoiante, tanto do CDS, ex-dirigente e ainda dirigente, embora menos, mas ainda dirigente, de certa forma, do CDS e, portanto, entusiasta da AD, enfim, também tenho que dar a minha cota parte. Espero que não vão dizer ao Montenegro que o senhor deixou falar um antigo deputado há 30 anos, não sei, e ele veio falar da sala da Câmara Pereira, e o senhor logo ter um problema. E, portanto, eu trouxe aqui o Gonçalo da Câmara Pereira. Enfim, antes de mais, é fadista, não é? Portanto, e eu comecei que o Rocha Carneiro, acho que todos nós gostamos de fado, mas o Rocha Carneiro é um especialista do fado, da guitarra, E arranjei, não foi fácil, atenção, ou a discografia, pelo menos no YouTube, a discografia do Gonçalo da Câmara Pereira não é muito abundante. Há uns vídeos engraçados, mas não têm aquela qualidade, só ao vivo e tal. Qualidade em termos de som, não estou a falar da. Então, encontrei aqui um fado do... Que eram vários. Encontrei aqui um fado que também aproveito aqui, vez que estamos no pré-match, ainda não estamos no dia da reflexão, ainda bem que as eleições não são à sexta-feira, senão tínhamos que estar aqui a falar de folclore e do Gafanho, do Nege e tal, assim, umas coisas desse género. E então trouxe aqui um fado, num baú, até para tocar aqui um bocadinho ao coração também do Rocha Carneiro, nosso ribatejano, e portanto o Gonçalo da Câmara Pereira, para não dizerem, pelo menos eu posso ser, eu não escondi o Gonçalo da Câmara Pereira, trouxe aqui um fado que se chama Vila Franca, o fado de Vila Franca, e fala exatamente de quê? De touros e de fados, e portanto o bom Maria Alva, não é? Portanto, ali à moda antiga, no bom sentido, aqui que eu acredito que seja o Gonçalo da Câmara Pereira, e portanto, como parceiro de coligação, que não vou contribuir para silenciar o Gonçalo da Câmara Pereira, a não ser que houvesse aqui algum problema técnico, o fado está cá.
Espero que não.
E vamos dar a voz ao Gonçalo da Câmara Pereira.
Literalmente. Então, vamos a isso. É a escolha do António Pinho. Voltamos já.
Barrete sobre a orelha, cinta vermelha, bem apertada, e ao alto firme o pampilho, quando o novilho foge à manada. Com o colete encarnado, jaqueta e meia branca. Campinos, touros e fados, feras de gado em Vila Franca. Ó terras do Ribatejo, cheias de sol e alegria, ó gente sem ambições, que dá lições de valentia. Ó terras de Vila Franca, onde tanta e tanta vez, sem temer uma colhida, se arrisca a vida com altivez. Lavrador de Samarra e uma guitarra bem desenhada, campinos de manhã cedo, firmes sem medo sobre a montada. E se uma pega valente, ninguém da praça os arranca. Vibra a gente entusiasmada numa tourada em Vila Franca. Ó terras do Ribatejo, cheia de sol e alegria, ó gente sem ambições, que dá lições de valentia. Ó terras de Vila Franca, onde tanta e tanta vez, sem temer uma colhida, se arrisca a vida com altivez. Ribatejo, cheias de sol e alegria, ó gente sem ambições, que dá lições de valentia. Ó terras de Vila Franca, onde tanta e tanta vez, sem temer uma colhida, se arrisca a vida com altivez.
Gonçalo da Câmara Pereira, a escolha do António Pinho.
Muito bem.
E uma excelente escolha, deixe-me parabenizar o António Pinho pela escolha, porque, de facto, eu sou daqueles que acho que as pessoas têm direito de gostar daquilo que gostam. Se não façam mal a ninguém, tudo bem. Exatamente. Gosta de touros, gosta de Vila Franca, gosta de... É assim mesmo.
Fados e...
Exato.
Não, tudo bem. Nós estávamos aqui em off, é óbvio que enfim, muitos dos fados tratam estas temáticas interessantes, típicas, locais. Ainda ontem eu via no até por causa da campanha, aqueles corridinhos lá do Domingo, não é? Aquelas desgarradas, era o Montenegro e a senhora a fazer ali aqueles versos, não é? Ali à pressa, sempre improvisados e engraçados. E também, vindo lá de cima do Minho e tal, qualquer dia também, onde apanhar lá algum, algo lá escapa com qualquer coisita e que vai ser um problema, não é? Quer dizer, e de facto, acho que esta, nós estávamos aqui em off a falar sobre isso, esta ideia, eu trouxe obviamente aqui esta brincadeira do Gonçalo da Câmara Pereira e de ser fadista e de ser artista e muito a dada altura um entertainer, não é? Com participação em programas de televisão, etc. E, enfim, aquelas encarnando de certa forma, não conheço o senhor, mas se calhar um determinado personagem, digamos assim, mas esta ideia que de facto a facilidade com que determinados temas são apropriados e que depois, assim, um determinado partido, uma determinada corrente achar-se a dona ou dono de uma causa já é abusivo. Porque a pessoa pode não comer carne porque acha que não se deve comer carne, mas pode
deixar que os outros comam.
Não, e até pode ser nazi, pode ser de extrema-direita, não é? Quer dizer, o Hitler, por exemplo, não é?
É
um bom exemplo, não é?
Há uma investigação que havia há tempos sobre as receitas do médico particular. E tinham muito a ver com perturbações do foro digestivo. Quer dizer, podemos até dizer que algumas das medidas que ele tomou sob influência de má disposição. Gestal, aquilo que se chama maus fígados.
Se calhar se tivesse uma alimentação
era
mais.
Era por Ed Ervilhas.
Se tivesse uma alimentação mais. Uma alimentação mais liberal, não é? Se calhar.
Era mais, tinha mais bonomia.
Não tinha depois que se vingar nas ideias, não é? Enfim, agora disse. Eu sei que há aquela teoria, não é? Que quando se, ao fim de não sei quanto tempo, fala-se no Hitler ou nos nazis, pronto, já não se tem razão e tal.
Eu lembro-me dessa ideia que o Pini foi o primeiro aqui a falar nisto, já há muitos anos. E curiosamente, eu tenho pensado, deixa cá ver, testar a teoria do.
Isso está mais ou menos demonstrado.
E é verdade. Às vezes fazem-se comparações absolutamente.
Não me lembro agora que é o. Não é? Como há a lei de Murphy e essas coisas, já é uma coisa desse género, mas agora não me lembro. Quando se chega a esse ponto, pronto, já é sinal que já não há mais argumentos. E eu comecei logo pelo fim, portanto, já me descalcei. Mas, de facto, esta ideia que há uma espécie de PEC, não é? Quer dizer, nós temos que ter um pacote de ideias que é vegetariano, é liberal nos costumes, é progressista, que é uma coisa interessante. Portanto, é uma questão, é uma pessoa progressista, não é? Portanto, hoje em dia, tudo o resto funciona à contrária, não é? Que dizer, se o que não come carne é progressista, então o que come carne é um retrógrado, não é? Exato. Portanto, é um reacionário, etc. E depois, rápida, eu falava, portanto, da apropriação dos valores, mas depois ao contrário, que é o recriminar, eu ia dizer criminalizar, mas também já não sabe andar longe disso, o que tem os valores, outros valores. É? Portanto, eu ouvi, e esse foi também isto é um ato de resistência, trazer aqui o Sol da Câmara Pereira, não só resistência, porque nem os seus o deixam aparecer, mas das suas, aquela coisa do bardo do Asterix, não é? Portanto, está lá amarrado na árvore, mas. Que logo se lembraram disso e bem, diria.
Estava a pensar.
Não é. O Asterix nunca falha, também é outro que também nunca falha, não é? Tem sempre. Deve andar aí a ser, coitado, expurgado, não é? O Tintim, não é?
O Tintim, tá, pronto, não, esse está tramado.
Esse foi logo à cabeça.
E a Maria de Hipocongo.
E mesmo o Asterix é um bocado violento e tal, não é? Não é. Não é assim que se resolvem as coisas, há bufatada e tal. Portanto, não sei se continua a passar. Mas, por outro lado, nós, logo num dos primeiros debates, não é? a líder do PAN, lá está, que se apropriou de causas que são só do PAN, pronto, não há, a senhora, não se pode ser, não se pode ser de direita e ter cães, ter não sei o quê, quer dizer, não é? Portanto, os cães andam na campanha, portanto, dizendo que quem gosta de cãezinhos, votem nós, quem não gosta, são os malvados e tal. E então, da mesma forma que o Gonçalo da Câmara Pereira, enfim, com comentários que fez, enfim, sobre as mulheres e não sei o quê, foi trazido pela indústria real como reacionário, extremista, não sei o quê. Logo, as touradas, por exemplo, vieram que no CDS as pessoas também eram a favor das touradas e tal. E coisa. E então, ela distinguia, não é, o PSD dos seus parceiros, que aqui falo do CDS, obviamente, porque se touradas já é extremista. Já é, portanto, o gostar de touradas ou defender, que a pessoa pode até não gostar de touradas, mas defender o direito a que quem gosta de touradas possa ver touradas. Que seja um ato cultural como são outros atos culturais. Logo, isso é um extremismo. Portanto, não é? Como tornam-se verdades absolutas que uma coisa e aí, eu vou falar de uma coisa que acho que não devia ter acontecido. O Paulo Núcio do CDS não devia ter trazido a questão do aborto. Ele não trouxe, mas estava num sítio que era simpático dizer aquilo, e aí isso é uma inocência, não é? Portanto, foi verdinho, não é? Foi inocente. Ou então não resistiu à tentação, como estava a dizer o Rosca de Benga, teve a tentação de agradar ali à pequena plateia, e depois, claro, isso trouxe problemas com a grande plateia, mas para mim o problema é só do ponto de vista estratégico, porque se aquele não é um tema premente, não é um tema que faça parte do acordo de coligação, não devia ser falado. Agora, daí até passar a ser um crime, não é? Antes era um crime, literalmente, não é? O aborto, etc., queriam pôr as mulheres na cadeia, aquelas coisas todas. Que eu não estou a falar da essência da questão, atenção. Agora é um crime ser. Ele nem disse que ia revogar, disse que teria que haver outro referendo. Não é? Eu diria que até disse: não, não vamos lá chegar lá e andar para trás com o referendo, não é? Mas isto quer dizer, a ideia que há, passa a haver temas proibidos e, portanto. É esta ideia que me parece a mim que em vez de alargar, e a democracia será, quanto mais alargada, quanto mais participada for a discussão, mais rica é a democracia, que é isso mesmo, não é? Ora, quanto mais restringimos os temas, não é? Esses já não se falam. O aborto já não se fala, os animais não se fala, as alterações climáticas não se fala, qualquer coisa que é privado não pode ser privado, não se fala, é público, não pode ser público, não se fala, e, portanto, começamos a falar de quê, afinal? É de um grande consenso, de que todos, e depois, se calhar, haverá, não é? Haverá quem aproveite o que não se fala. O que fica fora, haverá alguém que diga: ah, não, isso não é assim. É ok, mas ninguém fala, falamos nós. Ah, isso não se vê nas notícias, isso não sei o quê. Quer dizer, e acho que este é o sentido exatamente inverso àquele que fundou a democracia. Não é? Foi a ideia de que tudo era questionável, a filosofia, o conhecimento, não é? Tudo vem daí. Questionar, contrapor, e, portanto, eu acho que é um processo complicado, não é? Estes polícias da linguagem. Nós agora estamos numa campanha, ok, tudo é muito sensível. E depois, eu por acaso aí apreciei a reação de Montenegro, que disse: ok, há muitas pessoas que as pessoas pensam o que entendem, mas esse não está no programa. Mesmo o Nuno Melo disse, não está no programa. Portanto, não é, pode dizer o que quiser, mas não representa o programa. E até lá há bocado falávamos dos programas, não é? Onde é que isso está escrito aqui? Não é? Mas o proibir-se que se discuta É uma coisa complicada.
Acabamos por estar aí em certa medida. Pois, boa tarde ou boa noite a toda a gente que
boa
nos
noite,
ouve.
Boa noite, Rosa Carneiro.
Pois, esse é o tal mundo pós Orwell, 1984. Portanto, há uma linguagem que não se pode usar, há uma linguagem aceitável, há temas que são apropriados por pessoas, há um empobrecimento, de facto, e o Pinto tem toda a razão, há um empobrecimento da democracia. Porquê? Porque a partir do momento em que, de facto, há temas que não se podem abordar ou qualificativos que não se podem usar, seja o que seja, em termos de linguagem, o que é que acontece? Começamos a não poder dizer a verdade a ninguém. Ninguém pode dizer a verdade. Não é? O Hitler escrevia lá num dos campos de concentração, estava escrito o trabalho liberta. Mas nós sabemos da nossa cultura cristã, não é, que o que liberta é a verdade. A verdade é que liberta. A verdade é que liberta. Ora, a verdade tem como condição a liberdade. E a liberdade tem como condição podermos exprimir à vontade aquilo que pensamos, da forma que consideramos mais correta. Não é? Hoje vinha para aqui e havia um spot, uma dessas coisas de informação rápida da Comissão Nacional de Eleições, imagino eu, a dizer, voto...
Um spot.
É um spot. Um spot. Também, de facto, temos que arranjar, temos que pôr esta gente toda a pensar como é que se há de chamar isso, porque um spot é uma pinta. Uma pinta... Há de haver um nome qualquer em português, para que é que andará nesta coisa a falar noutras línguas. Mas queria, pronto, um spot, perdoem-me isto, que isto dá-me logo bertueja, fico logo cheio de comichão para todo lado. Um spot em que se dizia, vote, dia 10, vamos eleger as deputadas e os deputados ao nosso parlamento. E eu pensei assim, ao crescer inclusivos, foram exclusivos e segregadores. Então, os deputados... Esqueceram-se.
Às vezes, é no outro dia. Dia 10 são os deputados e os deputados. Mas, depois de dia 20 vai haver outra eleição para os outros.
Sempre se eu tiver uma alergia...
Para as outras categorias.
Vamos eleger os deputados à Assembleia da República. Toda a gente sabe que é uma categoria e que, portanto, são os seres humanos que nos representam lá. O que é que interessa se é homem, se é mulher? Não interessa nada. E, portanto, sempre se disse os deputados, os portugueses. Esta bacoquice de dizer as portuguesas e os portugueses. Então, e depois? E os outros? Então temos que começar a dizer todos os grupos nacionais que existem no nosso país, porque eles também são afetados, votem ou não, são todos afetados também pela ação governativa, não é? E têm interesse em estar atentos ao que se passa. Então, dizer, nós procuramos a atenção dos portugueses, das portuguesas, dos indianos, das indianas, dos paquistaneses, das paquistanesas. Então, ficamos como aquele deputado alemão que fez um discurso de meia hora e não conseguiu dizer nada, porque fez só aqueles vocativos todos, não é? Portanto, esta ideia de que devemos abastardar a nossa língua para sermos politicamente corretos, do meu ponto de vista, acho que é terrível. É terrível. Ainda bem que a minha antiga professora de português, coitadinha, já morreu, de uma idade muito avançada e, portanto, depois de uma vida longa e útil, mas isto seria terrível para ela se eu ouvisse estas coisas. Portanto, precisamos de discutir tudo, discutir com liberdade e mesmo que as opiniões das pessoas não sejam simpáticas, têm que ser ouvidas. Porque é exatamente quando alguém diz uma coisa que nós consideramos errada que somos motivados a pensar... Porquê que é errado? Eu não gosto disto, mas porquê? Agora vamos lá construir um argumento lógico para combater esta ideia ou esta opinião, não é? Mas temos que ouvir. Se nem soubermos que alguém pensa dessa forma, não podemos. E, portanto, a democracia faz-lhe muita falta esse debate. Mas se vir, ninguém discute nada. Nós vimos, por exemplo, ou discute-se muito pouco, vimos um debate entre os dois líderes das agremiações mais poderosas, um com o outro. E a discussão resumiu-se quase a você não está preparado, eu é que estou. Ah, preparado não, preparado não está porque isto. Ah, mas eu é que já não sei o quê. Ah, você é que não sei o que mais. No fim, não se ouviu ninguém dizer aquilo que era preciso, que é uma casa custa X. nós temos não sei quantos mil milhões, vamos construir 100 mil, 500 mil, 250 mil. A Iniciativa Liberal fala disso, mas a gente já sabe para onde é que vai o custo da construção e os lucros, imaginamos, também temos direito a ter preconceito, porque o preconceito é o que manda nisto tudo. Nós queremos criar nos eleitores uma sensação de preconceito, quer dizer assim, calma, os do meu lado é gente fixe. O que eles dizem está bem, e o que está subentendido está bem também, porque são boas pessoas. Os outros, o que não disseram, é tudo uma malandrice. E aquilo que dizem não é bem isso que eles querem fazer. Portanto, a campanha desenvolve-se à volta de criar este sentimento de confiança pouco fundamentada nos nossos, às vezes, e de desconfiança também, sem nada de concreto, nos outros, que é para provocar esta emoção, porque o que nós queremos é emoções nas campanhas, não é? Por isso é que se põem às vezes até certas temáticas emocionais, não é? Que eles foram contra isto e os outros foram a favor daquilo e estes são desta cor e daquela. Quer dizer, queremos criar uma situação de emoções. Na verdade, o que devíamos querer era uma, penso eu, não é? Não vou ser como aqueles que dizem que quando as eleições correm mal, a culpa é do povo. O povo traz consigo, às costas, uma cruz, uma grande cruz, às costas, não é? E quando chega a altura das eleições, alivia temporariamente, depositando-a num quadradinho, não é? Aquela sua cruz de sofrimento é posta num quadradinho, na esperança que a seguir as cruzes sejam mais pequenas e menos duras. E às vezes, umas vezes é bem sucedida, outras vezes é defraudado, não é? Mas esta cruz do povo não devia ser defraudada. Mas era preciso que se procurassem soluções para os problemas das pessoas, que fossem todos passados pelo crivo da análise de esta solução serve para resolver este problema? Ou serve para resolver o meu problema?
E é isso que é isso que se pretende avaliar. Vamos, não é? Ver, não é? E falou-se muito, não é? Eu até joguei com a Escrena e ia dizer isso. Quer dizer, a dada altura dos debates, e eu acho que aí esta análise que faço, acho que o Montenegro conseguiu aqui estancar. Houve uma grande ajuda, é verdade, a ajuda dos Açores, não é? Quer dizer, a ajuda que aconteceu nos Açores, e acho que há alguém que estará a lutar neste momento, e tem-se visto aqui uma intensificação pela sua relevância, quer dizer, a gestão das expectativas é uma coisa, de facto, fundamental na política e na vida, mas na política em particular, não é? Quer dizer, o Chega, neste momento, se calhar duplicando, são 12, não é? Duplicando seguramente, até se calhar perto de triplicar, se calhar, os seus deputados. É? Pois o desafio é onde é que eles virão, mas pronto, pois, onde está nas listas, não é? Estão entregues e, portanto, pode ter um resultado decepcionante, não é? Tendo um resultado extraordinário, porque é extraordinário para qualquer partido, não é? Quero dizer, não é um partido que em duas eleições, não é? Passa de um deputado para 12 e agora, enfim, 20, 30, pois 40, não é? Enfim, não se sabe, mas tudo aponta nesse sentido, a possibilidade até de ganhar distritos, etc. Distritos até dos mais improváveis, não é? Segundo parece. Mas começa a haver aqui, não é?
A gestão das expectativas.
Começa a haver, não é? Quer dizer, okay, passar a ter 13, 14, 15 é um excelente resultado, mas não é 20, não é? Não é 20. Nem é taco a taco com o PS e com o PSD, como a dada altura se fez querer, não é? Claro. Isto nunca aconteceu, mas fez-se crer que assim poderia acontecer. E eu acho que aí a estratégia de Montenegro, daquela história do não é não e acabou, foi, estancou ali, não é? Quer dizer, mas é a questão dos cenários, não é? A dada altura, e aí nos Açores passou-se isso, e aqui estava, houve ali uma fase dos debates em que isso também se passou, mas que, penso que Pedro Nuno Santos, não é? Isto é gente profissional, e certamente alguém disse, o tema não é este, não é? Quer dizer que, e se, e eu viabilizo, e não viabilizo, se eu não viabilizo, também não viabilizo, não é? E bom, aí o Paulo Portas, na intervenção que teve agora, a sua arte reconhecida, não é? Fez aquela história do Zig, do Zag e tal, não sei o quê, portanto, viabilizo, não viabilizo, afinal já não viabilizo e tal, que delicia. Lá está, delicia um lado, não é? Se calhar os outros, lá está, não sei o quê e tal. Mas pronto, mas é o que eu estava a dizer, não é? São as emoções, são as sensações por quem está lá, quem está nos comícios, quem está nos jantares, quem está. Ali não há ninguém que lá vá, a não ser um senhor que se viu na televisão, cá em Aveiro do Chega, que disse que vinha aqui, mas. Já no banho, levantou-se.
Não gostou da carne assada com batata.
Isso tanto pode acontecer, chega como no outro lado qualquer, atenção. Mas, na verdade, não é para aquelas, está-se a falar para aquelas pessoas, mas é para o que os outros ouçam, obviamente. Aquelas pessoas vão sempre gostar, não é? No limite podem achar, hoje estava um bocado mais cansado e tal, coitado, já está no fim da campanha, aquelas coisas, mas, não é por aí que se ganha ou que se perde. Mas há um aspecto que marcou esta campanha, que foi esta entrada, não é? A entrada, e depois também são estas ideias feitas, não é? A entrada dos ex-líderes, que me parece a mim, é óbvio que comporta riscos, obviamente, comporta riscos, não é? Portanto, e as contas far-se-ão, lá está. Domingo à noite já haverá uma ideia de contas, não é? Depois logo se vê se ficam ali fechadas ou não, o tal prognóstico só depois do jogo. Mas, quando veio Passos Coelho, Paulo Portas, Marcos Mendes, Santana Lopes, enfim, Rui Rio, Cavaco Silva, isto, não é? Do lado do PSD e do CDS há mais, não é? Do lado do PS não veio assim tanto, enfim, não sabemos, não é? Não, Eu até ouvi, não sei, até posso estar a dizer isto e aparecer amanhã ou além, não é? Mas, enfim, haverá alguns, segundo dizem as más línguas, haverá alguns ex-líderes, uns de quem o PS tem vergonha, não é? O atual PS, e outros que, enfim, poderão ter vergonha do atual PS, não sei. Por isso, espero, não vou nomear nomes, como diz a nossa boa gente, que é para depois ainda posso ser desmentido. Se fosse hoje sexta-feira, já era mais difícil, mas amanhã nunca se sabe. Estas coisas do toca-rebata às vezes surpreendem. Mas uma das vedetas, não é? Portanto, lá está, apareceu o Passos Coelho, que não ia aparecer e tal, que não gostava de Montenegro, apareceu logo no primeiro dia, não é? E depois, a partir daí, todos os dias apareceu alguém. Mas foi António Costa, obviamente, que é um político experimentado, e também há aqui, enfim, podemos ser um bocado mauzinhos aqui, ou mauzinhos, enfim, dizendo, não se percebeu muito bem se ele veio para apoiar ou se veio para marcar a diferença, não é? Não sei, mas, não sei, quer dizer, eu acho que veio para apoiar, não é? Mas eventualmente semear para colher, não sei. Mas achei muito curioso, e depois o Paulo Portas brincou com isso, mas foi, de facto, foi quem entrou com esse tema foi o António Costa, que foi quando disse que o jogo foi interrompido aos 40 minutos. Portanto, achei interessante essa analogia que ele usou, como se o PS estava a jogar, não é? Estava a ganhar, e o jogo foi interrompido. O árbitro disse, meus amigos, é como estamos a jogar à Lerpa, ou não sei o que, estamos a ganhar, já não posso jogar mais, tenho que me ir embora. Não. O que está a perder diz, olha, vocês têm que ir embora, então, o que está a perder, e agora que eu ia recuperar, não é? Ora, e o António Costa disse isso, não é? O nosso primeiro-ministro disse que o jogo terminou aos 40 minutos, foi interrompido. Mas foi interrompido por quem? Não é? Se bem me lembro, não é? Se bem me lembro, e nós também, não é? Não. Já foi há muito tempo, é verdade, já dava tempo para termos feito as segundas eleições quase, mas já foi há algum tempo, mas quem abandonou o campo, não é? Quem pegou na bolinha e disse, meus amigos, eu já não jogo mais, arranjem outro, foi António Costa. Que disse, houve buscas no gabinete dele, não sei o quê, do chefe de gabinete e tal, e portanto vou a Belém. Ainda foi, ainda voltou, e depois foi outra vez, sei lá, se calhar o dono do campo, não, é? Não sei, o árbitro, sei lá, pense lá um bocadinho, há aquela meia hora, não é? Há um jogo de futebol, se faltar a luz, por exemplo, tem que se esperar meia hora a ver se a luz volta ou não. Se a luz não voltar, depois então é que o árbitro diz que já não há condições para continuar o jogo. Ou se está a chover muito, ou se os adeptos andam à porrada e invadem o campo, ou qualquer coisa, tem que se dar ali um tempo para que o jogo não fique interrompido. Mas, então, quando portanto, ao fim, aos 40 minutos de jogo, para usar a expressão de António Costa, já tinha esgotado as substituições, portanto, já tinha mudado a equipa toda praticamente. Parecia aqueles jogos de pré-época, normalmente ao intervalo sai uma equipa e entra outra. Ora, António Costa já tinha usado essas substituições todas e já tinha algumas de crédito. E, sendo até o segundo jogo, não é, em pouco tempo, que António Costa deixou a meio, porque nas últimas eleições, não é? Nós tivemos umas eleições em 2022, mas tivemos umas em 2020 também. Portanto, já quando foi o chumbo do orçamento, António Costa e o PS já tinham abandonado, portanto, o jogo a meio. Portanto, já houve duas legislaturas no prazo de uma. Certo? Foram dois mais dois. Portanto, não foram quatro mais quatro. O ponto comum entre estas duas é que quem governava era o PS. E depois, no meio disto, não é? O que é que faz? Houve um outro jogo, não é? Isto, aquela coisa do karma, não é? O karma é uma chatice. Houve outro jogo, não é? Que também foi interrompido. Só que esse não estava nos 40 minutos, estava para aí nos 10 minutos de jogo ainda. Foi o jogo na Madeira. Portanto, ali no Estádio do Marítimo, não é? Nos Barreiros, o Caldeirão, não é? Que se chama nos relatos de futebol e tal, o Caldeirão dos Barreiros, houve um outro jogo que foi interrompido. Só que esse estava mesmo a começar, não é? Portanto, ainda estava a rapaziada ali a estudar-se, não é? Como dizem os comentadores da bola, as equipas ainda estavam a encaixar uma na outra. E então qual é a opinião dos mesmos que foram interrompidos, que o jogo foi interrompido? Foi que aquele jogo tem que se interromper já, não é? Portanto, esse jogo não pode continuar. O que é de facto curioso, quer dizer, em muito pouco tempo aconteceram duas coisas, não é? A diferença é que o outro jogo nem se pode interromper. O árbitro diz, aqui o outro ainda está naquela meia hora até ver se vem a luz, não é? Ver se o problema é geral ou se é só daqui. Talvez lá o eletricista ver se subir lá à torre, a ver se consegue ligar a luz ainda, porque o árbitro não pode acabar o jogo sequer. E portanto, isto, não é? Tivemos o caso do continente, da República, não é? Como nós dizemos. E o caso da Madeira, que foram avaliados pelas mesmas pessoas de maneira completamente diferente. Eu lembro, e nós ouvimos todos, António Costa a dizer que a vida política dele se calhar tinha acabado, e que se dedicaram, tinha muitas coisas para fazer, trabalho, etc. E tal, quando lhe perguntaram da Europa e tal, não é? Ora, e numa quarta-feira europeia, ou coisa que eu olho. E depois há outro aspecto curioso. A meio, não é? Enquanto a luz vinha e não vinha lá no estádio, não é? Enquanto aquilo estava às escuras, eletricistas para a frente e para trás, ainda tentou António Costa trocar não só a equipa, mas também o treinador, dizendo, foi falar com o dono lá do campo, da bola, e dizendo, ó, meu amigo, é assim, eu não, esta equipa não, mas de facto nós somos a equipa que tem mais adeptos, que tem mais apoio. Eu vou-lhe propor, ao que parece, não foi desmentido, não é? Houve ali quatro nomes que andaram em cima da mesa.
Seria uma solução muito à inglesa.
Andaram, exatamente.
Eficiente, rápida.
Sim. Na Inglaterra há um rei, não há um presidente da República. É mais uma vantagem da monarquia. O rei não se meteria nisso. Não é? E, então, o que é que fez o... Mas, por acaso, o principal não poderia ser, não é? Porque não era deputado. Mas o que é que disse o António Costa? Levou quatro novos treinadores, ao que parece, ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Portanto, Santos Silva, Carlos César, Fernando Medina, que era a questão do orçamento, etc. E uma espécie de Mourinho, não é? Era o Ronaldo. Era o Ronaldo, exatamente. O Ronaldo. Portanto, quando o Ronaldo for treinador, o Centeno. Ora, o que é que salta à vista? Nenhum destes quatro, não é? É o atual líder do PS. Portanto, o homem que tinha mais condições para governar o país depois de António Costa era um destes quatro e não Pedro Nuno Santos. Também é um bocado estranho, não é? Então ainda agora já não se fala de... Foi um dos substituídos, não é? Portanto, foi um dos substituídos, enfim, porque ou falhou ali uns golos de baliza aberta ou deixou passar o... Já não sei qual foi o problema da... Mas o que é um facto é que o Mister, como se diz no futebol, não é? Já o tinha trocado. E, ora, passado este tempo, não é? É esse o apoiado. E até estava livre, não é? Estava livre no mercado porque estava sem clube, não é? Estava sem posição. Já não estava no ativo, não é? E, de facto, acho que é algo que nos deve fazer refletir, não é? Quer dizer, porque, reparem, todas as figuras anteriores que apareceram, não é? É claro que isto depois depende dos lados e é assim que funciona, não é? Passos Coelho foi criticadíssimo por uns, adoradíssimo por outros, e depois veremos, lá está, se farão as contas no final. Paulo Portas, menos, se calhar foi menos polémico, digamos assim, mas Santana Lopes, porque saiu de partido, voltou de partido, não sei o quê, deve ser uma mais-valia neste caso, não é? Portanto, um independente. Mas todos tinham o Cavaco Silva, então, que é uma coisa, não é? É uma espécie de terror, não é? Quando aparece o senhor, portanto, se calhar o homem que mais anos governou, quer dizer, como primeiro-ministro e depois como presidente da República, portanto, não governando, mas que mais influência teve, não é? E se calhar a par de Mário Soares e tal, no pós 25 de Abril, até hoje, nestes 50 anos de democracia e tal, quer dizer, a forma como estas pessoas são, enfim, trucidadas em público, e depois António Costa não, entrou o animal político, o homem que galvanizou as hostes, era a viragem da campanha, etc. E, na verdade, esta brincadeira que eu aqui fiz, não é? Não tenho muita ideia de ter sido confrontado, quer dizer, os tais, não é? O jornalista, também, olha, se o senhor está a dizer que este é que é o primeiro-ministro, também, podia tê-lo proposto, não é? Se era o homem que tinha o apoio do partido, se era o homem certo à hora certa, etc. Se calhar o Salvador Sousa disse que se não tivesse trazido o Pedro Nuno Santos, vocês ainda lá estavam. Poupava-se deste trabalho todo.
Pois, exato.
Essa Costa é que não confiou. Economia. Costa não confiou.
Ou não tomou a opção certa. É assim, vamos lá ver. Os vamos lá ver.
Vamos lá ver, não. Vamos lá ver.
Se agora eu usar a palavra narrativa, pá, então isto fica aqui uma mistura explosiva. Nós precisamos de fazer coincidir coisas que às vezes são improváveis de coincidirem. As qualidades que as pessoas precisam para ascender ao posto mais alto de um partido são umas. As qualidades que a pessoa precisa para ser um excelente primeiro-ministro provavelmente não são as mesmas. Digo eu, não sou nenhum especialista destas coisas. Provavelmente não são as mesmas. Assim como, muitas vezes, um grande teórico da educação não é um grande ministro da educação, até porque a educação é aquela área em que os ministros, coitados, podem chegar lá brilhantes e saem de lá sempre sem lustro, não é? Porque aquilo é uma máquina de destruir gente. Mas, quer dizer, nós temos um sistema imperfeito e, como se diz muitas vezes, dos imperfeitos é o menos imperfeito de todos. Pronto, é aquele que evita violência, é um sistema de governação em que as pessoas, pronto, fazem a sua catarse de 4 em 4 anos, ou às vezes até de menos em menos tempo, e pronto, lá se unem as hostes à volta do novo grande chefe e tal. As pessoas sentem-se contentes com isto. Agora, aquilo que intriga a direita e o centro-direita é este milagre, segundo a direita, não é? Dos portugueses continuarem a confiar no Partido Socialista. E porque, na ótica da direita, enfim, o povo... Enfim, não está a ver bem a questão, não a ver devidamente, devia ser ter uma grelha mais criteriosa.
Milagre parece-me bem.
Devia ter uma grelha mais fina e tal. E na realidade é muito simples. É muito simples porque é que o povo confia mais facilmente no Partido Socialista. É que, na verdade, o Partido Socialista é constituído por pessoas que têm as características de todas as outras pessoas. Qualidades, defeitos, áreas de brilhantismo, outras, enfim, de características menos aconselháveis. São pessoas normais. Mas a uni-las na sua declaração de valores, estão valores que são comuns ao nosso povo. De empatia, de consideração pelos mais frágeis, de ambição de uma sociedade melhor. Depois, são capazes de o fazer ou não, isso depois lá se discute, e umas vezes põem-se uns lá à frente, outras vezes põem-se outros. Mas as pessoas sabem que no Partido Socialista existe, e noutros partidos de esquerda também, existe um grupo muito considerável de pessoas que não dividem o mundo entre os eficientes e os sedentários, não é? Em que as pessoas fazem todas falta, têm todas uma dignidade inerente à sua condição humana, e o objetivo de uma sociedade é organizar-se para que toda a gente possa existir nela e ter o direito, como diz a Constituição Americana, não é? Da busca da felicidade, que acho que é uma expressão extraordinariamente feliz lá dos pais fundadores da... Não sei se foi Thomas Jefferson quem é que escreveu isso, mas essa expressão está muito boa. O direito à liberdade e a busca da felicidade. Os seres humanos têm direito a isso. E por isso, até nós conseguirmos equacionar os ideais com as ações concretas, às vezes vai uma distância muito grande. Num campo democrático, nós podemos dizer assim: ah, e tal, vai-se fazer um TGV. Aliás, nem se devia dizer, bom, TGV, trem, é um trem de grande velocidade. Bom, não sei, mas se fosse em português era CGV, não é? C, comboio, ou CHV. Comboio de alta velocidade, qualquer coisa assim. Mas não, chamamos TGV, porque aquilo foi uma ideia lá dos outros. E então nós, para sermos internacionais e poliglotas, temos que dizer tudo na língua dos outros. O que eu discordo perfeitamente, porque ninguém na Renfe lá escreveu CP, para a gente perceber o que é dizer Renfe. Quer perceber o que é Renfe, olha, desunhe-se, desarrasque-se, não é? Encontra a solução, não andamos cá a fazer jeitos a ninguém. Mas nós aqui em Portugal decidimos, por um processo de... nem é da culturação dos outros, é de destruição sistemática da nossa identidade cultural, decidimos que a nossa companhia aérea devia chamar-se TAP Air Portugal, e em Lisboa, onde nós todos, que éramos ignorantes, pensávamos que havia um aeroporto, afinal há uma hub. Então há uma hub como Air Portugal. E uma CEO, que era francesa, mas afinal é despedida por incompetência. Ou seja, nós portugueses estamos a tornar progressivamente, já fomos durante muitos anos e agora perdemos isso durante um tempo e agora voltamos outra vez a um caminho que é de falta de felicidade de sermos quem somos. Não vou dizer orgulho, se não começa aí a coisa da pátria, orgulho e nacionalismo e não sei o quê. Não é nada disso. Quer dizer, sentirmos bem com quem somos. Temos uma língua belíssima, que alguns se dedicam a ela, dedicam-lhe uma vida inteira a destruí-la, mas pronto, são objetivos de vida. Temos a capacidade de dizer tudo e mais alguma coisa que queremos. Temos a capacidade de fazer tudo e de ter desígnios nacionais, etc. Agora, precisávamos, veja bem, nestas eleições em que se fala de tudo, não se fala do descalabro que se aproxima das relações internacionais no mundo, da desestruturação do quadro de relações de forças que há no mundo, da perturbação que há dos sistemas de aprovisionamento de energias, da possibilidade até, quem sabe, amanhã ou depois, de começarem a cair umas coisas desagradáveis vindas do céu, que é possível. E não há, neste Portugal, que sempre foi mundial, um povo ligado ao mundo, e que na Lisboa do século XVI era a cidade mais poliglota da Europa, não é? Em que se cruzavam pessoas de todas as raças, tornou-se numa sociedade diferente, que é que olha como um boi para um palácio, para os estrangeiros lourinhos e tal, e para os ingleses e tal. Continuamos, no século XIX gozava-se a dizer, olha, isso é para inglês ver, porque os ingleses é que nos tinham emprestado a massa, não é? Tipo FMI lá do tempo, e então tínhamos que fazer coisas para os ingleses verem e tal. Não eram as coisas que faziam falta. Coisas para o inglês ver. Um país que entre as duas cidades principais tem o quê? 300 km de distância. Precisa de um comboio que dê 300 ou 400 km por hora. É obviamente que é um país que privilegia a construção civil. Mas ainda se privilegiasse de forma correta, privilegiasse para construir aquilo que faz falta, vamos fazer o que faz falta, não é o que nunca foi feito. Há muita coisa que nunca foi feita que não há interesse nenhum em fazer. Vamos ser francos, embora fique bem em canções, não é? Vamos fazer o que nunca foi feito. Ok, tudo bem, fica bem em canções. Mas o que nós precisamos fazer é o que faz falta. E o que é que faz falta? Como dizia o velho Sérgio Godinho, a paz, o pão, a habitação, saúde e educação. E na habitação, as pessoas estão hoje a ter dificuldade em adquirir casas, mas também estão com
dificuldade... Não a malta.
E a avisar a malta. Bom, o Zeca Afonso, qualquer dia faço aqui uma sequência.
Animar é que é preciso.
Mas precisamos de dar ânimo. E o que é dar ânimo? É dar alma às pessoas, fazer com que elas tenham a ambição de cumprir o seu destino. Isso é muito, como é que eu ia dizer? É muito legítimo, é muito, muito elevado como objetivo, não é? Mas nós temos agora, vejamos bem, na questão da habitação. Temos um aumento do custo da habitação para comprar, mas nós sabemos que em todos os países do mundo existem pelo menos duas ou duas e meia, duas soluções e meia para a questão da habitação. A 0,5 é viver em casa dos pais até aos 50 anos e esperar que eles morram e depois fica-se livre com a casa, não é? É uma técnica. Ou os avós, ou alguém. Fazer que a habitação circule como bem familiar. E então vamos esperando que uma geração se vai embora e vem outra. Depois temos a solução da compra e a solução do arrendamento. Em Portugal as pessoas já não conseguem agora, e não são só os jovens, porque essa conversa de vamos ajudar os jovens, vai-se pôr jovens, até que idade é que se é jovem? Enquanto